Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas do esporte, eu sou Maranhão Viegas e este é o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Aqui você fica sabendo detalhes mais relevantes sobre tudo o que acontece no meio esportivo brasileiro, com destaque, claro, para as políticas públicas que ajudam a tornar o esporte uma ferramenta de inclusão social. Nosso convidado de hoje é o Atirson Mazzoli, secretário nacional de futebol e de defesa dos direitos do torcedor, que vem conversar com a gente, como não poderia ser diferente, sobre futebol. Mas o futebol visto a partir das ações do Ministério do Esporte, a ferramenta que inclui socialmente milhares de crianças, jovens e adultos, sem qualquer tipo de discriminação e que, em muitos casos, é o meio de transformação da vida de muitas dessas pessoas. Não é isso, Atirson?
Exatamente, Maranhão. Prazer imenso estar aqui com você, falar de jogo rápido. Eu não sei se vai ser tão rápido, mas vamos falar sobre futebol, falar sobre política pública, que é um prazer imenso, onde que a gente consegue impactar e transformar a vida. E eu estou muito animado e muito feliz em fazer essa ligação do Ministério do Esporte para a sociedade.
Bom, você, antes de chegar ao cargo que ocupa hoje, viveu bons momentos nos campos de futebol daqui do Brasil e lá de fora, do exterior. No Brasil, sua trajetória mais marcante foi no Flamengo. É o clube que mora no coração?
É o clube que mora no meu coração, porque meu pai me ensinou a ser Flamengo, me levava para o estádio. Mas depois que eu me tornei profissional, é claro que eu sempre tive o profissionalismo acima de tudo. O que ficou marcado muito e na memória do torcedor, o Flamengo, porque eu fiquei muito tempo no Flamengo. Praticamente minha vida toda foi Flamengo. Eu saí para o Santos, fiquei um ano, fiquei 6 meses no Cruzeiro pela primeira passagem. Na segunda passagem fiquei só um ano. E Bayer Leverkusen, 2 anos, Juventus, 2 anos. Então, assim, foram pouco tempos, né?
Eu ia te perguntar agora sobre essa tua experiência lá fora, né? Porque
exatamente.
Aqui dentro todo mundo lembra do teu desempenho no Flamengo, das partidas decisivas das quais você participou, até da seleção brasileira, você teve a oportunidade de fazer jogos, mas eu queria saber como é que foi a tua passagem lá fora.
Como jogador, como atleta na Juventus, eu tive um problema de saúde. Eu tive uma dengue hemorrágica. Assim que eu cheguei, não sabia que estava com dengue, eu saí com a dengue hemorrágica, não conseguia atuar tão bem, porque eu acabei ficando 3 meses fora, tentando me curar, porque lá eles não sabiam que tinham essa doença. E com isso acabou que eu fiquei também sem poder realmente atuar da melhor forma, com a melhor performance. E depois que eu consegui chegar nesse auge da performance, trocou o treinador, saiu o Carlos Ancelotti, entrou o Marcelo Lippe. E ele não me utilizou tanto. E eu queria ir para a Copa do Mundo de 2002, tentei voltar para o Brasil, vim para o Brasil para tentar ir para a Copa, não conseguia, mas na Itália em si, eu gostaria de ter rendido um pouco mais, mas não tive essa oportunidade, pelo fato tanto da doença quanto também da troca de treinador. Quando eu fui para o Bayer Leverkusen, aí sim, eu consegui jogar, me adaptei bem, a família já estava bem adaptada, consegui fazer, chegar muito próximo do que eu atuei jogando pelo Flamengo, pelo Santos, pelo Cruzeiro. Foi uma passagem realmente marcante. Né?
De qualquer forma, uma experiência como essa de quem viveu nos campos do Brasil e quem viveu os campos lá de fora, num ambiente completamente diferente, também deixa marcas, né? Você consegue hoje ter uma visão mais ampla do futebol no mundo.
É exatamente. Isso? Não só do futebol, né? Da cultura, da educação do povo, da forma que o país trata a população. E a gente vê alguns movimentos sempre em busca de atuar dentro da sociedade.
Essa experiência é útil para ti hoje no cargo que você está ocupando?
Muito, porque eu vejo que eu consigo trazer algumas ideias para o Ministério. Tem até um projeto para frente que eu quero, né, deixar assim mais, para falar um pouco mais quando tiver mais concretizado. Mas já desenhei, estou preparando já para mostrar para o Ministro exatamente uma experiência que eu tive lá fora, até mesmo quando eu fui treinador do Boca Raton nos Estados Unidos, que eu trouxe essa ideia, mas ainda não está concretizado, por isso que eu não quero mencionar agora sobre isso. Mas essas experiências realmente fazem com que a gente traga para o nosso dia a dia do nosso país uma grande possibilidade de transformar, né? O que a gente fala do poder público, né? Então, a gente sempre fala em transformação.
Você chegou há pouco tempo no Ministério, mas nesse pouco tempo você já percorreu muitos lugares do país, sobretudo visitando projetos sociais que tratam o futebol como, de fato, uma chance de mudar a vida de jovens, de crianças, de adolescentes. O que te chamou mais atenção nessa tua percorrida que se deu pelo país?
Eu vou falar da parte humana, tá? Da parte Atirson. Eu sempre tive essa preocupação e sempre atuei dentro de alguns projetos sociais, eu mesmo fazendo. E eu sei que eu atingia muito pouquinho, porque eu sou muito pequeno. E quando eu vim para o Poder Público, quando eu vim para o Ministério do Esporte, e aí vendo toda a ação que o Ministério do Esporte faz, não só na minha secretaria, mas em todas as secretarias, e a gente vê que impacta e transforma as pessoas. E oportuniza também, porque tem muitos meninos e meninas que têm talento, mas às vezes não têm oportunidade. E através desses programas, dessas ações do Ministério, também traz essa oportunidade. E aí você está também falando de transformação de vida, porque às vezes também não vai ser uma transformação do atleta, mas sim do cidadão. E aí você atinge realmente a família. E a gente tem aqui na Secretaria da Iziane, que tem uma grande possibilidade da Bolsa Atleta, que não é somente você falar Bolsa Atleta para atuar somente para o atleta, você está ajudando a família, que isso está transformando e ajudando você ter tranquilidade de trabalhar, você não sair de casa sabendo que teu pai, tua mãe ou teus irmãos estão passando fome, estão com dificuldade de pagar uma conta, e a Bolsa Atleta traz essa grande transformação alternativa. Né? E a gente quer trazer também esse para o lado do futebol, que a gente sabe que também pode vir transformar muito um atleta que às vezes não tem o que comer. Às vezes ele vai para a escola somente para fazer essa alimentação ou vai para o projeto social para se alimentar.
Essa é uma realidade ainda muito presente no Brasil. E olhando o futebol na trajetória nacional, quer dizer, o Brasil já foi considerado o país do futebol, foi o maior esporte, o mais apaixonante. Hoje vive um período um pouco delicado, porque os resultados dos últimos campeonatos, das últimas Copas, não têm sido muito favoráveis. Mas esse trabalho de ir ao Brasil profundo para ver como as escolinhas, como os projetos sociais, ele pode resultar também numa virada de chave e fazer com que o futebol seja de novo um esporte que encha de orgulho o brasileiro?
Na verdade, a gente sabe que a cobrança sempre de resultado no nosso país, para ser campeão, ela é muito grande. Talentos a gente tem muitos, né? E às vezes acaba muitos talentos saindo muito cedo do Brasil para o exterior
isso
e perde um pouco da identidade do...
Tem acontecido muito, isso, na fuga dos nossos talentos para o mundo
fora. Isso, e acaba perdendo um pouco da identidade com o nosso país, com a nossa cultura, com a nossa responsabilidade, porque é a maior paixão do nosso país é o futebol. E com isso você acaba perdendo um pouco dessa identidade. E com isso, você transformando, desenvolvendo, capacitando, melhorando o seu aspecto dentro dos projetos, das escolas, dentro da base do futebol brasileiro, você vai potencializar, você vai melhorar cada vez mais, né? E a gente vê alguns jogadores, sim, com muito talento, que tem ainda essa vibração, né, dentro de si. Porque realmente
que já são referência para as crianças que estão lá,
exatamente,
lá no interior, né?
Porque um dia eu lembro, quando eu era criança, eu queria ser o Zico. Mas aí eu tinha o Zico não só do Flamengo, mas o Zico da seleção. E aí o Brasil jogava com aquela camisa canarinho. E eu tinha um grupinho de quatro para jogar salão. Todo mundo com a camisa do Brasil, todo mundo com a camisa número 10. Porque a gente queria realmente... era o sonho, era uma coisa que brilhava, acabava.
Era uma ação Zico.
Vamos lá fazer igual o Zico fez, ou o Júnior fez, ou Sócrates e outros grandes ídolos, Rivelino. E é muito maravilhoso realmente ter essa aproximação. Por isso que a gente tem que resgatar isso.
E você falou rapidamente sobre meninos e meninas. Quer dizer, hoje, além dos nossos ídolos do futebol masculino, a gente também tem grandes ídolos no futebol feminino, como Marta, como Cristiane, enfim, que estão norteando e que estão fazendo com que meninas, crianças e adolescentes rumem também, vejam no futebol essa possibilidade transformadora das suas
vidas.
E
dar os parabéns às anteriores, né? Que é a Michael Jackson,
a Formiga,
que fizeram realmente aquele trabalho lá atrás, com muita dificuldade, mas que manteve...
Que era anônimo, inclusive, porque a gente não tinha internet ainda.
Exatamente,
com a força que
não
tem
tinha
hoje,
né? Nem possibilidade de assistir, né? Uhum. E com isso elas mantiveram essa luta, essa briga, e a gente fica muito feliz hoje do futebol feminino já ter uma grande possibilidade de grandes contratos, de transferência, que antigamente não se falava sobre isso. E você vê os times no Brasil cada vez mais patrocinando, ajudando,
estruturando seus departamentos femininos.
Só que ainda estamos engatinhando. Precisamos ainda caminhar cada vez mais forte na base. Potencializar é o que é um ministério no poder público. Política pública a gente faz aqui no ministério. A gente tem grandes trabalhos no Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino para capacitar, porque os clubes não têm essa categoria de sub-10, sub-11, sub-13, 15. Então ela perde esse momento de desenvolvimento,
de formação
tanto de parte cognitiva, força,
intelectual,
tática,
técnica.
E isso tudo é importante. E a gente tem esses trabalhos aqui na nossa, no Ministério. Esse ano a gente vai lançar mais de 10 núcleos do futebol feminino, do Centro do Futebol Feminino. A gente já tem uma parceria com o SESI em São Paulo, que atinge mais de 2.500 crianças. Vamos fazer agora no Rio um acordo de cooperação também com o SESC para aumentar tudo do futebol feminino. Isso que a gente vem buscando dentro da nossa secretaria para aumentar e potencializar cada vez mais essas meninas mais jovens.
Otício, você falou rapidamente sobre dois nomes muito importantes, a Iziane, a Michael Jackson, que está num posto muito importante, muito estratégico para o futebol feminino dentro da estrutura do Ministério. Você, à frente da Secretaria Nacional de Futebol. Esse é um movimento também muito importante, porque me parece que quando o ministro forma a sua equipe, o ministro André Fufuca forma a sua equipe com profissionais que viveram a experiência do futebol, do basquete, nas quadras, nos campos, trazer essa experiência para dentro da estrutura pública é, de fato, uma percepção de que é preciso ter conhecimento para dar a chance de se criar novos projetos com essa visão de quem viveu lá dentro, não é isso?
E primeiro dar os parabéns ao ministro, né, André Fufuca, pela grande visão que ele teve, porque não adianta também só convocar e oportunizar o ex-atleta, eles têm que estar preparados também e capacitados. Eu fico muito feliz de estar nesse nicho.
Tem o Washington no APFUT, né?
Isso, então assim, a gente fica muito feliz realmente para ampliar nosso conhecimento, aumentar a grande possibilidade, porque a gente vivenciou desde pequeno grande dificuldade. A gente sabe a dor e sabe aonde pode atingir, o que a gente pode realmente trocar de experiência e colocar dentro do papel para que a gente possa realmente aumentar esse potencial. E a gente fica realmente muito honrado de fazer parte do Ministério do Esporte, que é uma coisa importantíssima para a gente, abrir portas para os próximos que virão e fazer com excelência. E a gente vem entregando, a gente vem aprendendo. Cada dia que eu passo aqui, eu estou aprendendo muito para entregar o melhor para o Ministério do Esporte, para o André Fufuca, porque foi ele que nos proporcionou isso. Por isso que a gente abraça e veste a camisa para entregar o melhor.
Por falar nisso, por falar em entregar o melhor, eu sei que dentro da estrutura do Ministério, uma das grandes preocupações é criar condições de fazer um enfrentamento à violência nos estádios, à violência nas torcidas. Me fala um pouco sobre essa estratégia. Qual é o papel e em que nível o Ministério pode atuar para reduzir esses índices de violência no estádio, tornar o futebol, tornar o esporte como um lazer tranquilo e de segurança para as famílias brasileiras?
Voltando mais uma vez, né? Eu gosto muito de sempre dar o exemplo do ministro, porque ele tem essa preocupação. Toda vez que tem um tipo de ação, algum problema, em qualquer área, ele liga para a gente direto e nos coloca em situações que a gente tem que resolver os problemas. E assim que eu cheguei, eu lembro que ele já me ligou para ver as situações dos estádios, da violência, para a gente realmente combater. Como que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel,
nosso papel
dentro do Ministério? É exatamente conscientizar, diminuir esse problema. Eu vejo que o ministro já vem fazendo parceria com outros ministérios para cada vez mais aumentar a visibilidade
entre
e o combate
o Ministério das Mulheres, das mulheres, o Ministério da Justiça.
Da igualdade racial, que eles fizeram um acordo de cooperação junto com a CBF, fizeram um protocolo de intenção contra o racismo, que isso é o combate que a gente vem buscando realmente dentro da secretaria, não só do torcedor, mas de todas as áreas que realmente, todo tipo de violência, contra a mulher, contra o racismo, é o feminicídio, e a gente vem realmente trabalhando em cima desse aspecto. É lógico que a gente quer fazer mais, mas a gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande de, às vezes, a gente entrar no clube.
Articular.
Fazer essa articulação para você fazer um movimento. Você depende da CBF, depende da federação, depende dos clubes. O Ministério do Esporte não consegue entrar somente dentro do jogo e fazer, porque você precisa da autorização também desses órgãos, né?
A regra é persistência e determinação, não é isso?
É, exatamente. E vamos forte, vamos continuar combatendo.
Atirson, o nosso tempo está terminando, mas...
Uma pena.
É uma pena, o papo está bom, a gente poderia ficar horas falando aqui. Eu queria que você encerrasse essa nossa rápida conversa aqui, falando sobre as suas expectativas com relação ao que vai acontecer daqui a pouquinho. Copa do Mundo Feminina de Futebol, o próprio esporte como uma ferramenta de transformação nesse país. Queria que você terminasse essa nossa conversa falando sobre esses dois aspectos.
É bom que a gente vai trazer uma Copa do Mundo do futebol feminino, vai ser a melhor Copa de todos os tempos. Eu tenho certeza que o Ministério do Esporte vem trabalhando e vem se dedicando muito para que essa Copa realmente chegue no grande momento do nosso país. A gente tem grandes estádios, a população hoje abraçou cada vez mais o empenho de ir e acompanhar as meninas nos jogos. Fizemos dois jogos amistosos aqui no Brasil e lotou, foi no Recife, em Salvador. E a gente sabe dessa importância que é você incentivar e aumentar esse grande esporte que é o futebol feminino. Primeiro a gente precisa desse fortalecimento. E a gente tem que deixar um grande legado. E essa é a nossa preocupação dentro da secretaria. Como deixar esse legado para o futebol feminino? Aumentar a capacidade delas, já estamos fazendo, que é os núcleos do futebol feminino. Aumentar o fomento das competições, porque através da competição você acaba aumentando a sua parte técnica, a sua parte de exigência, a sua parte do cognitivo, mental, porque toda a cobrança que você tem sobre uma competição, você vai se auto-analisar. Fui bem, o que eu preciso melhorar, qual o aspecto que eu preciso desenvolver. Então essa é a nossa missão e a gente fica muito feliz já que a gente vem fazendo, mas a gente vai deixar cada vez mais essa marca para o futebol feminino, para aumentar o potencial como a gente vem fazendo e os clubes vêm também se empenhando para aumentar os contratos delas e essa é a nossa grande missão aqui no Ministério do Esporte.
Olha, a gente agradece a presença do Atirson Mazzoli, secretário nacional de Futebol e de Defesa dos Direitos do Torcedor. Por hoje é isso. O podcast Jogo Rápido, produzido pelo Ministério do Esporte, fica por aqui. A gente agradece também a sua companhia, que está aí do outro lado nos ouvindo, e te convida para ter um novo encontro na próxima semana. Forte abraço e até lá.
Valeu!